nosso assunto agora são drones, software. Maringá é um polo de desenvolvimento de software, a gente sabe disso, a gente temos uma PL, um arranjo produtivo local voltado a isso. E temos também os drones, que para muitos é uma novidade, tem ganho espaço na vida das pessoas, mas até onde ele pode ir? E qual o casamento dos drones com a nossa cidade? Para falar desses dois temas, eu tenho aqui comigo Manuel Martínez, ele é diretor para a América Latina da DJI, que é hoje a maior empresa ligada à produção de drones. E eu tenho aqui comigo também Ricardo Martiello, que é vice-presidente de inovação. Ele vai falar conosco, os dois vão conversar conosco, sobre esse casamento entre o drone, o software e o que que Maringá tem a ver com isso. Eu vou conversar primeiro, agradecendo a presença, cumprimentando os dois, cumprimentando primeiro o Manuel. Manuel, obrigado por estar aqui conosco na CBN.
Eu que agradeço, Gilson, é uma alegria voltar à CBN, uma casa onde eu trabalhei, tive a honra de trabalhar há alguns anos.
Agora eu quero cumprimentar o Ricardo. Ricardo, obrigado pela sua presença aqui no estúdio.
Agradeço, Gilson. Estamos aí para esclarecer alguns pontos bem relevantes.
Bom, eu quero conversar primeiro com o Manuel, falar sobre o drone, né? O drone é algo que a gente inicialmente ficou surpreso com o quanto ele ganhou de espaço. E qual é hoje o mercado do drone? Qual a importância dele? E aonde ele vai parar na nossa vida?
Esclareço que o drone não é um brinquedo, apesar de parecer, em alguns casos, brinquedo, outros não, absolutamente. É um equipamento que é um robô e é uma aeronave. As principais áreas de atuação, principalmente no Brasil e na América Latina, são os setores agropecuária, empresas de real estate, imobiliárias, inspeções prediais e industriais, e também na área de segurança, e também na área de mídia. A gente pode ter essas cinco áreas aí trabalhando com drones.
Então nós vamos ter drones, por exemplo, para fazer controle de trânsito, segurança urbana, como manifestações que nós tivemos ontem, por exemplo, poder fazer monitoramento disso, e também no campo para poder desenvolver, no caso, a produção agrícola. Só que quando a gente fala dos drones, eu quero aproveitar você um pouquinho mais para a gente conversar, mas é só numa questão. A gente pensava no drone entregando pizza, o drone. Esse tipo de coisa ainda é uma ilusão, quer dizer, está muito distante de uma realidade você ter esse tipo de trabalho do drone?
Tecnicamente, já está pronto, já dá para fazer a entrega de pizza com drone. Só que houve um único acordo entre as empresas de drone que não foi fechado, é com São Pedro. São Pedro não te avisa quando ele vai colocar uma garoa, do nada. Hoje vocês viram a chuva como é que era, intermitente e forte. São Pedro não te avisa, por exemplo, na área do Centro-Oeste, quando vai sair um torvelinho, um pequeno turbilhão de ar entre os meses de maio e agosto e pode pegar um drone pela frente. Então, tecnicamente a tecnologia dá conta de levar uma pizza e muito mais do que isso, porém, há intempéries que a gente não tem como identificar. Então, esse acordo ainda está para ser fechado e quando der, aí a gente vai ter 100% isso controlado.
Agora, conversar com o Ricardo. Ricardo, você representa a pele de software que a gente tem em Maringá. A gente tem uma série de empresas, algumas delas a gente já conversou aqui na CBN. Inclusive no Master Plan, a tecnologia da informação é um dos projetos da cidade para o futuro. E quando a gente fala de drone, fala de software. A utilização deles precisa de uma inteligência, que aí entra a figura do software para poder desenvolver isso. Maringá está preparada para isso? O que Maringá tem para oferecer quando você fala de um casamento entre o drone e o desenvolvimento do software?
Não só está preparada, além disso, todo o alinhamento que foi feito nessa estratégia de trazer a DJI para Maringá, ela está justamente pela potencialidade da empresa. Então, o Masterplan indicou que indústrias de alta tecnologia, alto valor agregado, são o futuro da nossa cidade. Nós temos toda uma infraestrutura hoje de empresas certificadas que criou todo um ecossistema de TI pronto para desenvolver tecnologias para o mundo. Então, eu diria que a gente está dando o primeiro passo efetivo para levar um produto de escala global para o mundo que nasceu aqui em Maringá. E para isso, nada melhor que as alianças estratégicas que foram feitas, junto à maior fabricante de drones, que está vindo para Maringá justamente para esse propósito. Do outro lado, temos as empresas atendidas, né, que fazem parte desse ecossistema, que estão começando a desenvolver tecnologias. E mais um detalhe, Gilson, ontem tivemos o lançamento num evento da SIM. Maringá vai ser brevemente reconhecida como a cidade dos drones. Todo sendo excelência nessa tecnologia, ela está nascendo aqui porque as empresas abraçaram a causa e começam, já estão desenvolvendo tecnologias para serem embarcadas nesses equipamentos.
Bom, quando você fala da cidade dos drones, né, eu queria até que ou o Manuel ou você mesmo falasse sobre isso. Se o Manuel puder me responder essa questão, eu acharia importante, porque você representa uma empresa de grande porte de produção de drones. E aí você fala de cidades como São Paulo, você fala do Rio de Janeiro, você fala de Belo Horizonte, ou mesmo aqui em Curitiba. Por que Maringá?
A DJI detém 70% do mercado mundial de drones, faturou em 2015 mais de US$1 bilhão. É uma empresa que tem 11 anos e 8 mil funcionários, 6.500 são engenheiros. Escolheu Maringá porque, primeiro, uma grande produção de softwares que vão trabalhar com drone na área de segurança, condominial e agropecuária. E aqui eu destaco o FarmGo, da empresa do Matiello, que nos surpreendeu, porque é uma solução voltada para a América Latina, que vai ajudar muito o homem do campo a ter ganhos em produtividade com investimento relativamente baixo em comparação a outras tecnologias. Temos também uma empresa altamente parceira, muito séria, que é uma grande distribuidora de eletrônicos, que é a Aldo. Então, isso somado a todo o potencial da cidade, desenvolvimento nas áreas, como eu acabei de falar, imobiliária, agropecuária, segurança, mostrou para a DJI que aqui nós temos todo um ecossistema já montado de alto poder, não só aquisitivo, mas de desenvolvimento, muito melhor que outras cidades como São Paulo, Santa Rita do Sapucaí, Itajubá, Natal, Rio de Janeiro, estou me referindo a centros tecnológicos, tá? Uhum. E Maringá surpreenderia até os maringaenses nessa questão que eu estou te falando.
Ô Ricardo, quando você fala de software para o campo, para a agricultura, o que um drone pode e qual que é a inteligência que o software tem para beneficiar um produtor agrícola, por exemplo?
A grande meta hoje é o produtor quer saber quanto que ele vai produzir mais e o que ele vai gastar menos. Então a tecnologia ela vem para fechar essa conta. Ela consegue fazer identificações rápidas, né? Você ter uma inspeção rápida na lavoura, entender o que está acontecendo, pontos de anomalia, estabelecer uma correlação, isso é deficiência de solo, se é problema climático, se é algo recorrente que vem ano após ano. Então o drone permite essa inspeção rápida, porque a planta ela não para de crescer. Uhum. Né? E com isso as ações de manejo elas são tomadas em tempo hábil de se conter uma infestação de pragas, de doença. Né? Então hoje o drone ele é a melhor ferramenta que você tem para poder fazer esse tipo de manejo.
Você monitora a propriedade filmando a área, por exemplo, e depois fazendo uma análise se tem algum problema nela. Não?
Exatamente. Primeiro foi todo o mapeamento, né? Georreferenciado disso, os pontos de investigação são todos eles transformados em geoinformação. Aplicativos conduzem o produtor até o meio da plantação para fazer uma coleta de planta, fazer uma coleta de solo, para entender qual que é aquele problema. E com o tempo, aplicando algoritmos de inteligência computacional, deep learning, você consegue estabelecer critérios para até sugerir ao produtor, para o engenheiro agrônomo, que ali é bem possível que esteja tal problema. Então, com o tempo, a tecnologia ela vai aprender também e vai se tornar mais adaptável cada vez mais ao agronegócio.
A gente sabe que comercializar um produto e o custo dele acaba também sendo proporcional à quantidade de clientes que você tem, de produção que você tem que ter uma produção em escala para você reduzir o custo. Qual é o custo? Vou falar o valor em si, mas é elevado o custo de um projeto desse, um software? Porque você vai ter o poder público e o poder privado como cliente. Como é que a gente pode fazer isso chegar no mercado e poder ser viável, por exemplo, para uma prefeitura ou para um grupo de produtores agrícolas?
Assim, eu vou começar até deixar o Martins concluir isso aí, mas no agronegócio que a gente está inserido, o ganho ele se dá um produtor que já tem uma propriedade de 100 hectares, ele consegue fazer uma ação rápida no início de um problema que vai elevar uma perda de produtividade, e em meia safra ele já paga o equipamento. Em outros setores, existe não só a substituição, não é substituição da mão de obra, mas você potencializar aquilo que você teria que ter, aeronaves, helicópteros para fazer isso, o drone ele vem fazer esse papel. E as pessoas que estariam saindo dessa operação, elas são deslocadas para outras áreas. O Martins ele tem estudo muito mais amplos nesse sentido de mercado.
Você quer complementar, Martins, essa
questão? Sim, eu queria dar um exemplo prático. Como é que funcionaria isso na prática? Fez a plantação de soja, passa o avião pulverizador, daí a duas semanas você manda 2, 3 drones fazer a filmagem, vamos dizer assim, com câmeras térmicas, com câmeras normais. Essas imagens são colocadas num software, como o da FarmGo. Esses equipamentos, que são uma Matriz 100, um Inspire, da DJI, que em breve já teremos pela Aldo, eles elevam essa imagem para o FarmGo e a partir daí, no software, você vê os pontos onde há. Olha, identifiquei aqui que é uma deficiência nutricional. Identifiquei aqui que é um clarão, ou seja, houve algum problema. Qual é o problema? E aí você, com o software, também consegue identificar. E o segundo passo é mandar um drone pulverizador que fará o ataque, ataque aquele problema, ou uma equipe que poderá descobrir até um cano que estourou numa propriedade e resolver aquela situação. E isso acaba com a aviação agrícola? De maneira nenhuma. O drone é um complementador. Em termos numéricos, há uma projeção que para até o ano 2020, só o setor agropecuário teria aí um ganho de US$ 9 bilhões em negócios com drones. Eu já mostrei ontem aqui na Software Maringá, Software by Maringá, que o ganho vai ser muito maior que isso, porque ainda não tinha considerado o poder do Brasil. Porque se pensava que o Brasil, com as grandes propriedades, não teria interesse pelo drone pulverizador. Mas com a agricultura de precisão, que só ataca aquele ponto que tem problema, os drones pulverizadores estão dando um show de loja.
Aí, quando se fala de cidades, agora eu saio um pouco do campo e vim um pouco para a cidade. A gente fala muito de cidades inteligentes, né? E quando se pensa em drones, as pessoas já associam, pô, vai ser um mecanismo importante para isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre aonde ele pode atuar. A gente falou um pouco sobre segurança, né, trânsito. Aonde que o drone pode fazer diferença numa cidade inteligente?
Você já tem soluções aplicadas com drones na cidade de Nova York que se aplicam tranquilamente à cidade de Maringá. O drone está monitorando aquele Waze alado, está dando uma resposta muito mais rápida, uma precisão, ou seja, há um acidente. O Waze fala, há um acidente, mas você não sabe que tipo de acidente. Passa para a autoridade, o acidente é grave, é gravíssimo, não tanto. É só uma batida e os caras vão tirar nos carros. Dá essa funcionabilidade. Você também com o drone pode identificar possibilidades de ataque de um assaltante pelo padrão de posicionamento de uma pessoa, que tá, o drone está levando a imagem, que está sendo analisada por um software. E isso te dá, ou seja, aquele poder de vigilância muito maior para haver uma ação rápida, preventiva da polícia naquele local. Olha, Gilson, as aplicações são inúmeras. A gente ficaria que horas? Quer ver um exemplo no México? Já tem um drone, já fizeram piloto e funcionou várias vezes. O drone vai a mais ou menos 1,5 km antecipado a uma ambulância. Vai com uma sirene, os carros já vão se afastando, a ambulância já encontra o caminho livre, nem precisa ligar a sirene depois. Ou seja, aplicações são mil.
Agora eu quero voltar para o Ricardo uma questão que eu considero importante quando se fala de drones e várias utilizações de drones. Você tem que ter softwares para várias utilizações. Você falou um pouco sobre o software utilizado no campo, mas você pensa em cidades, por exemplo, essas N possibilidades que o Manuel apontou, precisa de software. E quando a gente fala de Maringá ser uma pele de software, a gente tem o potencial para produzir esses outros softwares ligados a essas necessidades e exportar essa possibilidade. Isso pode vir, não é um negócio só para Maringá, né? Tem que pensar num produto internacional.
Vamos dizer assim, que o mindset das empresas de Maringá também está evoluindo com todo esse movimento que foi criado, né? Hoje você pensa não somente o mercado local, como o mercado nacional e o mercado global. Então, hoje está implícito nas empresas esse perfil de você solucionar problemas locais que eles estão expandíveis para outras partes do mundo, né? E como o Martins muito bem coloca, o drone hoje ele é o computador, né? Você tem que ter um software dentro, você tem que ter um propósito ali, tem os sensores, as câmeras, tudo que pode coletar de dados a partir disso. Mas se você não tiver um processamento, uma inteligência, isso está inclusive conectado com outras tecnologias já existentes ali em solo, a nível de sistemas de monitoramento. Você falou cidades inteligentes, planejamento urbano. Hoje é possível ver, por exemplo, confrontar o teu IPTU com o que existe de edificações novas. Então pensa, aquele trabalho do fiscal que às vezes leva um ano, um mês para fazer uma inspeção, o drone em questão de minutos consegue dar essa resposta muito mais assertiva.
Agora, Manuel, eu quero fazer uma pergunta agora para encerrar nossa conversa, que essa é uma curiosidade que eu tenho, que é a legislação sobre o uso de drone. Os drones começaram a surgir, nós tivemos inclusive a utilização na publicidade de drones, em eventos, divulgação de eventos. Se falou da utilização dos drones nos dois grandes eventos que aconteceram no Brasil, mas principalmente falou muito da Olimpíada, não se viu tanto isso, né? A gente está conversando aqui antes da entrevista sobre isso. E também aquela questão de que se você vai filmar com o drone um evento, um show, por exemplo, de uma banda de rock, você tem que ter autorização das pessoas que vão usar a imagem delas, afinal de contas você vai fazer uma filmagem sobre isso. Alguns falam, isso vai inviabilizar a utilização do drone. Eu queria que você falasse da legislação e uso do drone. É muito restrito ou não?
Não, a legislação vem para organizar uma bagunça que estava prejudicando empresas sérias de atuarem, porque muitos aventureiros estavam utilizando o drone de maneira equivocada, por mais que a gente coloque N equipamentos de segurança no drone, havia gente que estava fazendo gracinha. A gente vê a legislação de maneira muito positiva e não é restritiva. Exemplo, sim, pode haver uma filmagem de um drone de um evento. Você pode dar ciência para a própria legislação, de acordo com a lei, se você avisa as pessoas no ingresso, quando elas compram. Ao comprar esse ingresso, você tem ciência de que haverá um drone filmando você. Número um, a pessoa está ciente que haverá um drone. Ela pode, então, não comprar o ingresso, um direito dela, e não vai dizer que está sendo cerceada, porque está sendo avisada. Número dois, os drones hoje são capazes, muitos modelos, não todos, mas muitos modelos que são os indicados para filmagem, de terem paraquedas e airbags. Terceira coisa, no caso da DJI ou DJI, como a gente prefere falar em inglês, algumas pessoas, você consegue colocar o drone já numa área restrita de voo pelo seu próprio tablet, você desenha o ponto assim, ó, até aqui eu vou. Se o operador esquece e tenta ir para o drone além daquela área, o drone para e volta para o ponto onde ele saiu. Exemplo, você coloca o público numa espécie de, vamos chamar assim, de cone, diferente para o palco, as pessoas não percebem, está numa área até muito ampla, mas é um, digamos assim, um cone. E nas laterais onde o drone está voando, que ele tem uma ampla visão, está tendo voo com total segurança. Se acontecer qualquer problema, seu airbag furar, seu para-choque arrebentar e tudo mais falhar, ele vai cair em cima apenas do chão.
Bom, eu queria agradecer agora, obrigado pela participação de vocês, queria agradecer primeiro o Manuel Martins. Manuel, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço e muito obrigado por me ajudar a matar a saudade dos microfones da CBN.
E eu queria agradecer ao Ricardo Martins. Ricardo, obrigado pela sua presença aqui na CBN também.
Isso, estamos à disposição.
Conversei com o Manuel Martins, que é diretor da empresa DJI para a América Latina, empresa de drones. Conversei também com o Ricardo Martiello, que é representante do nosso arranjo produtivo de software em Maringá. O casamento parece que vai dar certo e Maringá tem muito a ver com isso. Vou usar a fala dos dois. Maringá será a cidade dos drones. E vamos estar aí olhando para o céu. De vez em quando vai ver um deles por aí.